Audiobook Grátis apresenta. O assalto foi o que fez o comando em chefe contravindo ao propósito de aguardar a rendição sem dispêndio inútil de vidas, pelo enfraquecimento contínuo dos rebeldes. Reunidos a 30 de setembro, os principais chefes militares concertaram nos dispositivos do recontro para o dia imediato. E, de acordo com os lineamentos do plano adotado, naquele mesmo dia à noite mobilizaram-se as unidades do combate, ocupando, assim, de véspera, as posições para a investida. O assalto seria iniciado por duas brigadas, a 3 e 6, dos coronéis Dantas Barreto e João César Sampaio, a primeira endurada por 3 meses de contínuos recontros e a última, recém-vinda, de combatentes que ansiavam a medir-se com os jagunços. Aquela deixou, então, a sua antiga posição na linha negra, sendo substituída por 3 batalhões, 9, 22 e 34, e, contramarchando para a direita, seguiu rumo à Fazenda Velha, de onde juntamente com a outra, formada dos 29, 39 e 4 batalhões, se moveu até estacionar a retaguarda e flancos da Igreja Nova, objetivo central do acometimento. Completariam este movimento primordial outros, secundários e supletivos, no momento da carga, o 26 de linha, o 5 da Bahia e a ala direita do Batalhão de São Paulo, tomariam rapidamente posições junto à barranca esquerda do Vaza Barris, a orela da praça, onde se conservariam até nova ordem. À sua retaguarda se estenderiam em apoio os 2 corpos do Pará, prontos a substituírem-nos, ou a reforçarem-nos, segundo as eventualidades do combate. De sorte que este, iniciado à retaguarda e aos flancos da igreja, iria a pouco e pouco, deslocando-se para a linha de baionetas que se cozia à barranca lateral do rio, na face sul da praça. Era, como se vê, um arrochar vigoroso, em que colaborariam os demais corpos guarnecendo as posições recém-conquistadas e o acampamento. Interviriam na ação à medida das circunstâncias, ou quando tombassem diante das trincheiras e das barrancas as chusmas de inimigos repulsados. Sobre tudo isto, preliminar preparatória e indispensável um bombardeio firme, em que entrariam todos os canhões do sítio, batendo por espaço de 1 hora a estreita área a expugnar-se. Somente depois que eles emudecessem, arremeteriam as brigadas assaltantes, de baionetas caladas, sem fazerem fogo, salvo se o exigissem as circunstâncias. Em tal caso, porém, devia ser feito na direção única da meridiana, a fim de não serem atingidos os batalhões jazentes nas posições próximas ao conflito. A 3 Brigada, ao toque geral partido do comando em chefe, de infantaria avançar, seguiria marche-marche, procurando o flanco esquerdo da igreja, junto ao qual se estenderia distante 150 metros enquanto 2 batalhões da 6, o 29 e o 39, investissem para a retaguarda daquela, e o 4, transpondo também o Vaza Barris, a acometesse pelo flanco direito. Os demais combatentes seriam, a não ser que o imprevisto determinasse ulteriores combinações, simples espectadores da ação. O canhoneio e no amanhecer do 1º de outubro começou o canhoneio. Convergia sobre o núcleo reduzido dos últimos casebres, partindo de longo semicírculo de 2 quilômetros, das baterias próximas ao acampamento até ao redente extremo, da outra banda, onde findava a estrada do Cambaio. Durou 48 minutos apenas, mas foi esmagador. As pontarias estavam feitas de véspera. Não havia errar o alvo imóvel. Dava-se, além disto, a última lição à rebeldia impenitente. Era preciso que, francamente desbravado o chão para o assalto, não sobreviessem mais surpresas dolorosas e ele se executasse, de pronto, fulminante e implacável, com os entraves únicos de um passo de carga sobre ruínas. Fizeram-se as ruínas. Via-se a transmutação do trecho torturado, tetos em desabamentos, prensando, certo, os que se lhes acolhiam por baixo, nos cômodos estreitos citabiques esboroando, voando em estilhas e terrões-se aqui e ali, em começo dispersos e logo depois ligando rapidamente, sarjando de flamas a poeira dos escombros, novos incêndios, de súbito deflagrando. Por cima toldada a manhã luminosa dos sertões, uma rede vibrante de parábolas. Não havia perder-se uma granada única. batiam nas cimalhas rotas das igrejas, explodindo em estilhas, ou saltando em ricochetes largos, para adiante, sobre o santuário e a latada, arrebentavam nos ares, arrebentavam sobre a praça, arrebentavam sobre os colmos, esfarelando as coberturas de barro entravam, arrebentando, pelos colmos dentro basculhavam os becos enredados, revolvendo-lhes os ciscalhos se revolviam, de ponta a ponta, inflexivelmente, batendo casa por casa, o último segmento de canudos. Não havia anteparos ou pontos desenfiados que o resguardassem. O abrigo de um ângulo morto formado pelos muros da Igreja Nova, antepostos aos disparos da 7 de setembro, era inteiramente destruído pelas trajetórias das baterias de leste e oeste. Os últimos jagunços tinham, intacta, fulminando-os, sem perda de uma esquírula de ferro, toda a virulência daquele bombardeio impiedoso. Entretanto, não se notou um grito irreprimível de dor, um vulto qualquer fugindo, ou a agitação mais breve. E quando se deu o último disparo, e cessou o fragor dos estampidos, a inexplicável quietude do casario fulminado fazia supor o arraial deserto, como se durante a noite a população houvesse, miraculosamente, fugido. Houve um breve silêncio. Vibrou um clarim no alto da fazenda velha. Principiou o assalto. Consoante as disposições anteriores, os batalhões abalaram convergentes de três pontos, sobre a Igreja Nova. Seguiram, invisíveis, entre os casebres ou pelo talveg do Vaza Barris. Um único, pela direção que trilhava, se destacou à contemplação do resto dos combatentes, o 4 de Infantaria. Viram-no atravessar a marche-marche, de armas suspensas, o rio transpolo galgar a barrancas aparecer, alinhado e firme, à entrada da praça. Era a primeira vez que ali chegavam lutadores numa atitude corretamente militar. Réplica dos jagunços feito este movimento, aquele corpo marchou heroicamente, avançando. Mas desarticulou-se, dados alguns passos, num desequilíbrio instantâneo. Baquearam alguns soldados, de bruços, como se preparassem para atirar melhor por trás dos blocos da fachada destruída. Viam-se outros, recuando, fora da forma distanciaram-se, arremetendo para a frente, outros e depois um enredado de baionetas entrebatendo-se, em grupos dispersos, errádios. E logo após, pelos ares ainda silenciosos, um estouro, lembrando o arrebentamento de minas. O jagunço despertava, como sempre, de improviso, surpreendedoramente, teatralmente e gloriosamente, renteando o passo aos agressores. Estacou o 4, batido de chapa pelos adversários emboscados à orela da praça. Estacaram o 39 e o 29, antidescargas a queima-roupa, através das paredes ao fundo do santuário e, pela sua esquerda, imobilizou-se a carga da Brigada Dantas Barreto. Fortemente atacada por um dos flancos, esta teve que avançar naquele sentido, abandonando a direção inicial da investida, o que foi imperfeitamente conseguido por três companhias dispersas, destacadas do grosso dos batalhões. Modificavam-se todos os movimentos táticos pré-estabelecidos. Ao invés da convergência sobre a igreja, as brigadas paravam ou fracionavam-se embitesgando nas vielas. Durante cerca de uma hora, os combatentes que contemplavam a refrega, no alto das colinas circunjacentes, nada mais distinguiram, fora da assonância crescente dos estampidos e brados longínquos, a ruído confuso de onde excluíam, constantes, sucessivos, quase angustiosos, abafados clangores de cornetas. Desapareceram as duas brigadas, embebidas de todo na casaria indistinta. Mas contra o que era de esperar, os sertanejos permaneceram invisíveis e nenhum só apareceu, correndo para a praça. Batidos, entretanto, por três lados, deviam, recuando por ali e precipitando-se na fuga, ir de encontro às baionetas das forças estacionadas nas linhas centrais e nas beiradas do rio. Era este, como vimos, o objetivo primordial do assalto. Falhou completamente. E o malogro valia por um revés. Porque os assaltantes, deparando resistências com que não contavam, paravam, entrincheiravam-se e assumiam a atitude de todo contraposta à missão que levavam. Quedaram na defensiva franca. Caíam-lhes em cima, desbordando os casebres fumegantes e assaltando-os, os jagunços. Apenas a Igreja Nova fora tomada e dentro da sua nave revolvidos soldados do 4, trepados em montões de blocos e caliça, embaralhavam-se, em tumulto, com os das companhias pertencentes à 3 Brigada. Este sucesso, porém, verificara-se inútil. A um lado, estrepitava, feroz, contínua, ensurdecedora, a trabucada dos guerrilheiros, que enchiam o santuário. E a praça, onde devia aparecer o inimigo repelido, ferretuado à baioneta, permanecia deserta. Era urgente ampliar o plano primitivo do ataque, lançando no conflito novos lutadores. Do alto da 7 de setembro partiu o sinal do comando em chefe, e logo depois o toque de avançar para o 5 da Bahia. Lançava-se o jagunço contra o jagunço. O batalhão de sertanejos avançou. Não foi a investida militar, cadente, derivando a marche-marche, num ritmo seguro. Viu-se um como serpear rapidíssimo de baionetas ondulantes, desdobradas, de chofre, numa deflagração luminosa, traçando em segundos uma listra de lampejos desde o leito do rio até aos muros da igreja. O mesmo avançar dos jagunços, célere, estonteador, escapante à trajetória retilínea, num colear indescritível. Não foi uma carga, foi um bote. Em momentos uma linha flexível, de aço, enleou o baluarte sagrado do inimigo. Coruscou um relâmpago de 200 baionetas, o 5 desapareceu mergulhando nos escombros. Mas a situação não mudou. Aquele fragmento revolto do arraial, para cuja expugnação pareciam excessivas duas brigadas, absorvera o reforço enviado e absolver batalhões inteiros. Seguiram, logo depois, o 34, o 40, o 30 e o 31 de infantaria. Duplicavam as forças assaltantes. Aumentou, num crescendo, o estrépito da batalha invisível. Ampliaram-se os incêndios, ardeu toda a latada. Mas na espessa fumadura dos ares embruscados branqueava, embaixo, a praça absolutamente vazia. Baixas ao fim de 3 horas de combate, tinham-se mobilizado 2.000 homens sem efeito algum. As nossas baixas avultavam. Além de grande número de praças e oficiais de menor patente, baquearam mortos, logo pela manhã, o comandante do 29, Major Queiroz, e o da 5 Brigada, Tenente Coronel Tupi Ferreira Caldas. Tupi Caldas a deste originara raro lance de bravura. Os soldados do 30 idolatravam número, era uma rara vocação militar. Irrequieto, nervoso e impulsivo, o seu temperamento casava-se bem à vertigem das cargas e à rudeza das casernas. Nesta campanha mesmo jogara várias vezes a vida. Fora o comandante da vanguarda 18 de julho e depois daquele dia sair indene dos mais mortíferos tiroteios. As balas tinham-no até então poupado, arranhando-o, rendando-lhe o chapéu, amolgando-lhe a chapa do talim. A última fulminou-o. Entrou por um dos braços, soerguido para sustentar o binóculo com que contemplava o assalto, e traspassou-lhe o peito. Atirou-o em terra, instantaneamente, morto. O 30 procurou vingá-lo. Correu-lhe pelas fileiras um frêmito de pavor e de cólera, e depois transmontou de um pulo a tranqueira em que se abrigava. Embateu contra os casebres entrincheirados, de onde partira o projétil e arrojou-se a marche-marche, envesgando por uma viela em torcicolos. Não se ouviu um tiro. Soldados alvejados a queima-roupa caíam por terra rugindo enquanto os companheiros lhes passavam por cima esbarrando contra as portas, arrombando-as acoronhadas, penetrando os cômodos escuros, travando-se, lá dentro, em pugilatos corpo a corpo. Esta arremetida, porém, das mais temerárias que se fizeram em todo o decorrer da luta, como as demais, reduziu-se ao primeiro ímpeto. Sopeou a tenacidade incoercível dos jagunços. O 30, consideravelmente desfalcado, refluiu em desordem à posição primitiva. Por toda a banda realizavam-se idênticos arremessos e idênticos recuos. O último estortegar dos vencidos quebrava a musculatura de ferro das brigadas. Entretanto, pouco antes de 9 horas, alentou-as a ilusão arrebatadora da vitória. Ao avançar um dos batalhões de reforço, um cadete do 7 cravara nas junturas das paredes instaladas da igreja bandeira nacional. Ressoaram dezenas de cornetas e um Viva a República saltou, retumbando, de milhares de peitos. Surpreendidos com o inopinado da manifestação, os sertanejos amorteceram e cessaram o tiroteio. E a praça, pela primeira vez, desbordou de combatentes. Muitos espectadores desceram, rápidos, às encostas. Desceram os 3 generais. Ao passarem pela baixada da linha negra, viram as encontroadas entre 4 praças, 2 jagunços presos. adiante e aos lados, agitando os chapéus, agitando as espadas e as espingardas, cruzando-se, correndo, esbarrando-se, abraçando-se, torvelinhando pelo largo, combatentes de todos os postos em delírios de brados e ovações estrepitosas. Terminara afinal a luta crudelíssima. Mas os generais seguiam com dificuldades, rompendo pela massa tumultuária e ruidosa, na direção da latada, quando, ao atingirem grande depósito de cal que a defrontava, perceberam surpreendidos, sobre as cabeças, zimbrando rijamente os ares, as balas. O combate continuava. Esvaziou-se, de repente, a praça. Foi uma vassourada. A dinamite volvendo de improviso as trincheiras, volvendo em corridas para os pontos abrigados, agachados em todos os anteparos, esgueirando-se cosidos às barrancas protetoras do rio, retransidos de espanto, tragando amargos desapontamentos, singularmente menoscabados na iminência do triunfo, chasqueados em pleno agonizar dos vencidos, os triunfadores, aqueles triunfadores, os mais originais entre todos os triunfadores memorados pela história, compreenderam que naquele andar acabaria por devorá-los, um a um, o último reduto combatido. Não lhes bastavam 6.000 manichers e 6.000 sabres e o golpear de 12.000 braços, e o acalcanhar de 12.000 coturnos e 6.000 revólveres e 20 canhões, e milhares de granadas, e milhares de shrapnels e os degolamentos, e os incêndios, e a fome, e a sede e 10 meses de combates, e 100 dias de canhoneio contínuo e o esmagamento das ruínas e o quadro indefinível dos templos derrocados e, por fim, na ciscalhagem das imagens rotas, dos altares abatidos, dos santos em pedaços, sob a impassibilidade dos céus tranquilos e claros. A queda de um ideal ardente, a extinção absoluta de uma crença consoladora e forte. Impunham-se outras medidas. Ao adversário irresignável às forças máximas da natureza, engenhadas à destruição e aos estragos. Tinham-nas, previdentes. Havia-se previsto aquele epílogo assombroso do drama. Um tenente, ajudante de ordens do comandante-geral, fez conduzir do acampamento dezenas de bombas de dinamite. Era justo, era absolutamente imprescindível. Os sertanejos invertiam toda a psicologia da guerra, enrijavam-nos os reveses, robustecia-os a fome, empedernia-os a derrota. Ademais entalhava-se o cerne de uma nacionalidade. Atacava-se a fundo a rocha viva da nossa raça. Vinha de molde a dinamite. Era uma consagração. Cessaram as fuzilarias e desceu sobre todas as linhas um grande silêncio de expectativa ansiosa. Logo depois correu um frêmito pela cercadura do sítio, espraiou-se pela periferia dilatada, passou, vibrátil, pelo acampamento, passou, num súbito estremeção, pelas baterias dos morros e avassalou a redondeza, num trêmulo vibrante de curvas sismais cruzando-se pelo solo. Tombaram os dentilhões despegados das igrejas, desaprumaram-se paredes, caindo voaram tetos e tetos se tufou um cúmulos de poeira espessando a afumadura dos ares e, dentre centenares de exclamações irreprimidas, de espanto, retumbou a atroada de explosões fortíssimas. Parecia tudo acabado. O último trecho de canudos arrebentava todo. Os batalhões, embolados pelos becos, fora da zona mortífera das traves e cumeeiras que os uniam, em estilhas, sulcando para toda a banda o espaço, aguardavam que se diluísse aquele bucão de chamas e pó, para o derradeiro acontecimento. Mas não o executaram. Houve ao contrário um recuo repentino. Batidos de descargas que não se compreendia como e eram feitas daqueles braseiros e entulhos, os assaltantes acobertaram-se em todas as esquinas, esgueiraram-se pelas abas dos casebres e pularam, na maioria, para trás dos entrincheiramentos. Adiante atordoava-os a sonância indescritível de gritos, lamentos, choros e imprecações, refletindo do mesmo passo o espanto, a dor, o exaspero e a cólera da multidão torturada que rugia e chorava. Via-se indistinto entre lumaréus um convulsivo pervagar de sombras, mulheres fugindo dos habitáculos em fogo, carregando ou arrastando crianças e entranhando-se, às carreiras, no mais fundo do casario vultos desorientados, fugindo ao acaso para toda a banda vultos escabujando por terra, vestes presas das chamas, ardendo corpos esturrados, estorcidos, sob fumarentos. E, dominantes, sobre este cenário estupendo, esparsos, sem cuidarem de ocultar-se, saltando sobre os braseiros e aprumando-se sobre os colmos ainda erguidos, os últimos defensores do arraial. Ouviam-se as suas apóstrofes rudes, distinguiam-se vagamente os seus perfis revoloteando por dentro da fumarada e por toda parte, salteadamente, a dois passos das linhas de fogo, aparecendo improvisas fisionomias sinistras, laivadas de mascarras, bustos desnudos chamuscados, escoriados, embatendo-as, em assaltos temerários e doidos. Continua a réplica: vinham matar os adversários sobre as próprias trincheiras. Estes esmoreciam. Verificaram a inanidade do bombardeio, das cargas repetidas e do recurso extremo da dinamite. Desanimavam. Perderam a unidade de ação e do comando. Os toques das cornetas contrabatiam-se, discordes, interferentes nos ares, sem que ninguém os entendesse. Não havia obedecê-los, variando as condições táticas a cada minuto e a cada passo. As seções de uma mesma companhia avançavam, recuavam ou imobilizavam-se, subdividiam-se em todas as esquinas, misturavam-se com as de outros corpos, se embatiam com as casas ou contornavam-nas, ou dispersavam-se aliando-se a outros grupos e reeditando, dados alguns passos, as mesmas avançadas e os mesmos recuos, e a mesma dispersão. De sorte que, por fim, se agitavam em bandos desorientados, em que se amalgamavam praças de todos os batalhões. Baixas aproveitando este tumulto, os jagunços fuzilaram-nos a salvo e sem piedade. A breve trecho os combatentes, que não tinham o anteparo dos espaldões, acumularam-se às abas das vivendas ainda intactas, ou alongaram-se, distanciados, pelos becos da parte conquistada, evitando a zona perigosa. Esta, porém, alastrava-se. Baqueavam combatentes para além das trincheiras, caíam inteiramente fora da órbita flamejante do combate e, como nos maus dias da primeira semana do assédio, a mínima imprevidência e o mais rápido afastamento daqueles abrigos frágeis eram uma temeridade. O capitão secretário do comando da 2 Coluna, Aguiar e Silva, quando lhe passava por perto um pelotão em marcha, retirou-se por um instante do cunhal que o acobertava e, para animar o ataque, tirou entusiasticamente o chapéu, levantando um Viva República. Mas não pronunciou as últimas sílabas. Varou uma bala, em pleno peito, derrubando-o. O comandante do 25, Major Henrique Severino, teve idêntico destino. Era uma alma belíssima, de valente. Viu em plena refrega uma criança debater-se entre as chamas. Afrontou-se com o incêndio. Tomou-a nos braços, aconchegou-a do peito, criando com um belo gesto carinhoso o único traço de heroísmo que houve naquela jornada feroz, e salvou-a. Mas expusera-se. Baqueou, mal ferido, falecendo poucas horas depois. E assim por diante. O combate transformara-se em tortura inaturável para os dois antagonistas. No hospital de sangue as nossas baixas avultavam. Os espectadores, atestando os mirantes acasamatados da coluna extrema do acampamento, avaliavam-nas pela lúgubre procissão de andores, padiolas e redes que lhes passava de permeio, subindo. Saía da sanga, embaixo derivava vagarosa na ascensão, contorneando em desvios as casas por ali espalhadas, galgava o alto e prosseguia, descendo para o hospital de sangue, onde, a uma hora da tarde, já haviam chegado cerca de 300 feridos. Mas aquela alpendrada de couro, cobrindo a reentrância que se abrigava entre colinas, não os continha. Os feridos entulhavam-na, desbordavam para as abas das encostas envolventes, ao sol, sobre as pedras se arrastavam-se, disputando a sombra das barrancas, até a farmácia anexa e pavilhão dos médicos, por onde se cruzavam, correndo, enfermeiros e médicos diminutos demais para o satisfazer a todos. Ao fundo do barracão, arrimados aos cotovelos, de bruços, os antigos doentes, e feridos dos dias anteriores, olhavam inquietos para os novos sócios de infortúnio. A um lado, sobre o chão duro, corpos rígidos francamente batidos pelo sol, jaziam os cadáveres de alguns oficiais, o tenente-coronel Tupi, o major Queiroz, os alferes Raposo, Neville, Carvalho e outros. Soldados ofegantes e suarentos entravam e saíam intermitentemente, arcados sob padiolas. Despejavam-nas, volvendo, prestes, naquela záfama fúnebre que ameaçava prolongar-se pelo dia todo. Porque até aquela hora a situação não melhorara. Persistia indecisa. Mantinha-se a réplica feroz dos adversários. insistentes, imprimindo no tumulto a nota de uma monotonia cruel, reproduziam-se em todas as linhas os toques das cornetas, determinando as cargas se estas realizavam-se, sucessivas, rápidas, impetuosas, pelotões, batalhões, brigadas, vagas de metal e flamas, fulgurando, rolando, arrebentando e detonando de encontro a represas intransponíveis. As bombas de dinamite, foram arrojadas 90 nesse dia, estouravam de momento em momento, mas com absoluto insucesso. Adicionaram-se-lhes outros expedientes, latas de querosene derramadas por toda a orla da casaria, avivando os incêndios. Este recurso bárbaro, porém, por sua vez, resultara inútil. Por fim, às 2 horas da tarde, se paralisou inteiramente o assalto, cessaram de todo as cargas e no ânimo dos sitiantes, em franca defensiva nas posições primitivas, doíam desapontamentos de derrota. Defluindo da baixada, a leste da praça, continuou largo tempo a romaria penosa dos feridos, em busca do hospital de sangue. Em padiolas, em redes, ou suspensos pelos braços entre os companheiros, ascendiam exaustos, titubeantes, arrimando-se e cozendo-se as casas. E sobre eles, sobre as colinas, varrendo-as, sobre os morros artilhados, varejando-os, sobre o acampamento todo, ao cair da tarde, ao anoitecer e durante a noite inteira, visando todos os pontos da periferia do assédio, sibilando em todos os tons pelos ares, da zona reduzidíssima onde se acantonavam os jagunços, irrompiam as balas. O combate fora cruento e estéril. Desfalcaram-nos de 567 lutadores, sem resultado apreciável. Como sempre, a vibração forte da batalha amortecera pouco e pouco, atenuando-se em tiroteios escassos e toda a noite passou, velando-a, a tropa combalida na expectativa cruel de novos recontros, novos sacrifícios inúteis e novos esforços malogrados. Entretanto, a situação dos sertanejos piorou. Tinham, com a perda da Igreja Nova, perdido as últimas cacimbas. Cercavam os braseiros enormes, progredindo-lhes em roda e avançando de 3 pontos, do norte, leste e oeste, obstringindo-os no último reduto. Mas a madrugada de 2 os triunfadores fatigados despertaram com uma descarga desafiadora e firme. Notas de um diário nesse dia. Translademos, sem lhes alterar uma linha, as últimas notas de um diário, escritas à medida que se desenrolavam os acontecimentos. Chegam a 1 hora em grande número novos prisioneiros, sintoma claro de enfraquecimento entre os rebeldes. Eram esperados. Agitara-se pouco depois do meio-dia uma bandeira branca no centro dos últimos casebres e os ataques cessaram imediatamente do nosso lado. Rendiam-se, afinal. Entretanto, não soaram os clarins. Um grande silêncio avassalou as linhas e o acampamento. A bandeira, um trapo nervosamente agitado, desapareceu e, logo depois, 2 sertanejos, saindo de um atravancamento impenetrável, se apresentaram ao comandante de um dos batalhões. Foram para logo conduzidos à presença do comandante em chefe, na comissão de engenharia. Antônio, o Beatinho, um deles era Antônio, o Beatinho, acólito e auxiliar do conselheiro. Mulato claro e alto, excessivamente pálido e magro, ereto o busto adelgaçado. Levantava, com altivez de resignado, a fronte. A barba rala e curta emoldurava-lhe o rosto pequeno animado de olhos inteligentes e límpidos. Vestia camisa de azulão e, a exemplo do chefe da Grey, arrimava-se a um bordão a que se esteava, andando. Veio com outro companheiro, entre algumas praças, seguido de um séquito de curiosos. Ao chegar à presença do general, tirou tranquilamente o gorro azul, de listras e bordas brancas, de linho e quedou, correto, esperando a primeira palavra do triunfador. Não foi perdida uma sílaba única do diálogo prontamente travado. Quem é você? Saiba o seu doutor general que sou Antônio Beato e eu mesmo vim por meu pé me entregar porque a gente não tem mais opinião e não aguenta mais. E rodava lentamente o gorro nas mãos lançando sobre circunstantes um olhar sereno. Bem. E o conselheiro? O nosso bom conselheiro está no céu. Morte de conselheiro explicou então que aquele, agravando-se antigo ferimento, que recebera de um estilhaço de granada atingindo-o quando em certa ocasião passava da igreja para o santuário, morrera 22 de setembro, de uma disenteria, uma caminheira, expressão horrendamente cômica que pôs repentinamente um burburinho de risos irreprimidos naquele lance doloroso e grave. O beato não os percebeu. Fingiu, talvez, não os perceber. Quedou imóvel, face impenetrável e tranquila, de frecha sobre o general, olhar a um tempo humilde e firme. O diálogo prosseguiu, e os homens não estão dispostos a se entregarem. Batalhei com uma porção deles para virem e não vieram porque há um bando lá que não querem. São de muita opinião. Mas não aguentam mais. Quase tudo mete a cabeça no chão de necessidade. Quase tudo está seco de sede, e não podes trazê-los. Posso não. Eles estavam em tempo de me atirar quando saí, já viu quanta gente aí está, toda bem armada e bem disposta. Eu fiquei espantado. A resposta foi sincera, ou admiravelmente calculada. O rosto do altareiro desmanchou-se numa expressão incisiva e rápida, de espanto. Pois bem, a sua gente não pode resistir, nem fugir. Volte para lá e diga aos homens que se entreguem. Não morrerão. Garanto-lhes a vida. Serão entregues ao governo da República. E diga-lhes que o governo da República é bom para todos os brasileiros. Que se entreguem. Mas sem condições, se não aceito a mais pequena condição. O Beatinho, porém, recusava-se, obstinado, à missão. Temia os próprios companheiros. Apresentava as melhores razões para não ir. Nessa ocasião interveio outro prisioneiro, que até então permanecera mudo. Viu-se, pela primeira vez, um jagunço bem nutrido e destacando-se do tipo uniforme dos sertanejos. Chamava-se Bernabé José de Carvalho e era um chefe de segunda linha. Tinha o tipo flamengo, lembrando talvez, ó que não é exagerada a conjetura, a ascendência de holandeses que tão largos anos por aqueles territórios do norte trataram com o indígena. Brilhavam-lhe, varonis, os olhos azuis e grande seu cabelo alourado revestia-lhe, basto, a cabeça chata e enérgica. Apresentou logo como credencial mostrar-se de uma linhagem superior. Não era um matuto largado. Era casado com uma sobrinha do capitão Pedro Celeste, de bom conselho. Depois contraveio, num desgarre desabusado, insistindo com o Beatinho recalcitrante, vamos. Homem. Vamos embora. Eu falo uma fala com eles. Deixe tudo comigo. Vamos. E foram. Prisioneiros, o efeito da comissão, porém, foi de todo em todo inesperado. O Beatinho voltou, passada uma hora, seguido de umas 300 mulheres e crianças e meia dúzia de velhos imprestáveis. Parecia que os jagunços realizavam com maestria sem par o seu último ardil. Com efeito, viam-se libertos daquela multidão inútil, concorrente aos escassos recursos que acaso possuíam, e podiam, agora, mais folgadamente delongar o combate. O Beatinho dera, quem sabe, um golpe de mestre. Consumado diplomata, do mesmo passo poupar as chamas e as balas tantos entes miserandos e aliviar o resto dos companheiros daqueles trambolhos prejudiciais. A crítica dos acontecimentos indica que aquilo foi, talvez, uma cilada. Nem a exclui a circunstância de ter voltado a seta ardiloso que a engenhara. Era uma condição favorável, adrede e astuciosamente aventurada como prova ineludível da boa fé com que agira. Mas, mesmo que assim não considerassem, alentava uma aspiração de todo admissível, fazer o último sacrifício em prol da crença comum, devotar-se, volvendo ao acampamento a sagração do martírio, que desejava, porventura, ardentemente, com o misticismo doentio de um iluminado. Não há interpretar de outra maneira o fato, esclarecido, ademais, pelo proceder do outro parlamentar que não voltara, permanecendo entre os lutadores, instruindo-os sem dúvida da disposição das forças sitiantes. A entrada dos prisioneiros foi comovedora. Vinha solene, na frente o Beatinho, teso torso desfibrado, olhos presos no chão, o com o passo cadente e tardo exercitado desde muito nas lentas procissões que compartira. O longo cajado oscilava-lhe a mão direita, isocronamente, feito enorme batuta, compassando a marcha verdadeiramente fúnebre. Aonde fundo, a fila extensa, tracejando ondulada curva pelo pendor da colina, seguia na direção do acampamento, passando ao lado do quartel da primeira coluna e acumulando-se, 100 metros adiante, em repugnante congéria de corpos repulsivos em andrajos. Os combatentes contemplavam-nos entristecidos. Surpreendiam-se e comoviam-se. O arraial, em extremis, punha-lhes adiante, naquele armistício transitório, uma legião desarmada, mutilada, faminta e claudicante, num assalto mais duro que o das trincheiras em fogo. Custava-lhes admitir que toda aquela gente inútil e frágil saísse tão numerosa ainda dos casebres bombardeados durante 3 meses. Contemplando-lhes os rostos baços, os arcabouços esmirrados e sujos, cujos mulambos em tiras não encobriam lanhos, escaras e escalavros, a vitória tão longamente apetecida decaía de súbito. Repugnava aquele triunfo. Envergonhava. Era, com efeito, contraproducente compensação a tão luxuosos gastos de combates, de reveses e de milhares de vidas, o apresamento daquela caqueirada humana, do mesmo passo angulhenta e sinistra, entre trágica e imunda, passando-lhes pelos olhos, num longo enxurro de carcaças e molambos. Nem um rosto viril, nem um braço capaz de suspender uma arma, nem um peito resfolegante de campeador domado, mulheres, sem número de mulheres, velhas espectrais, moças envelhecidas, velhas e moças indistintas na mesma fealdade, escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris desnalgados, filhos encarapitados às costas, filhos suspensos aos peitos murchos, filhos afastados pelos braços, passando crianças, sem número de crianças velhos, sem número de velhos raros homens, enfermos opilados, faces tumidas e mortas, de cera, bustos dobrados, andar cambaleante. Pormenorizava-se. Um velho absolutamente alquebrado, soerguindo por alguns companheiros, perturbava o cortejo. Vinha contrafeito. Forçava por se livrar e volver atrás os passos. Voltava-se, braços trêmulos e agitados, para o arraial onde deixara certos filhos robustos, na última refrega. E chorava. Era o único que chorava. Os demais prosseguiam impassíveis. Rígidos anciãos, aquele desfecho cruento, culminando-lhes a velhice, era um episódio somenos entre os transes da vida nos sertões. Alguns respeitosamente se desbarretavam ao passarem pelos grupos de curiosos. Destacou-se, por momentos, um octogenário, não se lhe dobrava o tronco. Marchava devagar e de quando em quando parava. Considerava por instantes a igreja e reatava a marcha para estacar outra vez, dados alguns passos, voltar-se lançando novo olhar ao templo em ruínas e prosseguir, intermitentemente, à medida que se escoavam pelos seus dedos as contas de um rosário. Rezava. Era um crente. Aguardava talvez ainda o grande milagre prometido. Alguns enfermos graves vinham carregados. Caídos logo aos primeiros passos, passavam, suspensos pelas pernas e pelos braços, entre quatro praças. Não gemiam, não estortegavam lá se iam imóveis e mudos, olhos muito abertos e muito fixos, feito mortos. Aos lados, desorientadamente, procurando os pais que ali estavam entre os bandos ou lá embaixo mortos, adolescentes franzinos, chorando, clamando, correndo. Os menores vinham às costas dos soldados agarrados às grenhas despenteadas há 3 meses daqueles valentes que havia meia hora ainda jogavam a vida nas trincheiras e ali estavam, agora, resolvendo desastradamente, quem estras amas secas, o problema difícil de carregar uma criança. Uma megera assustadora, bruxa rebarbativa e magra, a velha mais hedionda talvez destes sertões, a única que a levantava a cabeça espalhando sobre os espectadores, como faúlhas, olhares ameaçadores e nervosa e agitante, ágil apesar da idade, tendo sobre as espáduas de todo despidas, emaranhados, os cabelos brancos e cheios de terra, rompia, em andar sacudido, pelos grupos miserandos, atraindo a atenção geral. Tinha nos braços finos uma menina, neta, bisneta, tataraneta talvez. E essa criança horrorizava. A sua face esquerda fora arrancada, havia tempos, por um estilhaço de granada de sorte que os ossos dos maxilares se destacavam alvíssimos, entre os bordos vermelhos da ferida já cicatrizada. A face direita sorria. E era apavorante aquele riso incompleto e dolorosíssimo aformoseando uma face e extinguindo-se repentinamente na outra, no vácuo de um juvás. Aquela velha carregava a criação mais monstruosa da campanha. Lá se foi com seu andar agitante, diatáxica, seguindo a extensa fila de infelizes. Esta parará adiante, a um lado das tendas do esquadrão de cavalaria, represando entre as quatro linhas de um quadrado. Via-se, então, pela primeira vez, em globo, a população de Canudos-se, à parte as variantes impressas pelo sofrer diversamente suportado, sobressaía um traço de uniformidade rara nas linhas fisionômicas mais características. Raro um branco ou negro puro. um ar de família em todos delatando, iniludível, a fusão perfeita de três raças. Predominava o pardo lídimo, misto de cafre, português e tapuia, faces bronzeadas, cabelos corrêdios e duros ou anelados, troncos deselegantes e aqui, e ali, um perfil corretíssimo recordando o elemento superior da mestiçagem. Em roda, vitoriosos, díspares e desunidos, o branco, o negro, o cafuz e o mulato proteiformes com todas as gradações da cor. Um contraste, a raça forte e íntegra abatida dentro de um quadrado de mestiços indefinidos e pusilânimes. Quebrara de toda a luta. Humilhava-se. Do ajuntamento miserando partiam pedidos flebes e lamurientos, de esmola. Devoravam na fome e a sede de muitos dias. O comandante-geral concedera naquele mesmo dia aos últimos rebeldes um armistício de poucas horas. Mas este só teve o efeito contraproducente de retirar do trecho combatido aqueles prisioneiros inúteis. Ao cair da tarde estavam desafogados os jagunços. Deixaram que se esgotasse a trégua. E quando lhes anunciou o termo uma intimativa severa de dois tiros de pólvora seca seguidos logo de outro, de bala rasa, estenderam sobre os sitiantes uma descarga divergente e firme. A noite de dois entrou, ruidosamente, sulcada de tiroteios vivos.